Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegamos com a edição de número 149 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Estamos hoje aqui em time reduzido, apenas eu, Bruno Santos, e aqui ao meu lado, online, virtualmente, né, o senhor Glauber Maia.
Olá, senhores, tudo bem com vocês? Apesar de tudo, estamos aí seguindo em frente, como tem que ser.
Exatamente, e hoje o nosso podcast presta homenagens e está de luta, naturalmente, porque um grande amigo nosso, nosso amigo Lelão, Rafael Viana, perdeu seu pai hoje no dia da gravação, dia 3 do 9, e também pela Tamires Frisch, namorada do Glauber, que perdeu o primo dela, vítima da Covid. Então, prestamos nossas condolências à família e dedicamos, naturalmente, a edição aos familiares.
Isso aí.
Complexo, cara, mas são tempos difíceis. Muito bem, pessoal, vamos... Então, hoje, Celine não está conosco. O Rodolfo não disse por quê, mas provavelmente está desiludido da vida por causa do Cruzeiro. E Celim tá nessa ilusão dele com o Atlético, né? Nós ficamos, como ele não tá aqui hoje, a gente pode falar que a gente fica municiando isso, mas eu acho que no fundo dele, ele realmente tá ansioso pelo título. Você também acha isso, Grão?
Eu acho que o título já é uma realidade. Eu acho que ele tá ansioso por coisas maiores, tipo Libertadores no ano que vem, as coisas assim.
Faz todo sentido, então. Bom, então, muito bem, vamos passar os aniversariantes aqui para começar a nossa edição, como tradicionalmente, agora que a gente usa um timer. Temos um timer aqui para contar tempo. Essa semana teve gente para caramba fazendo aniversário, então nós vamos dar um filtro, né? René Higuita fez aniversário no último dia 27 de agosto. Não preciso explicar quem que é o Higuita, eu imagino.
Não, de jeito nenhum.
E no mesmo dia o Deco também fez aniversário. E o James Harden, o Barba lá da NBA, os três aniversariaram no dia 27. No dia 28, no dia 29, tivemos o aniversário do James Hunt, campeão mundial de Fórmula 1, do Vladimir, do Corinthians, né? A Jutta Kleinschmidt, a mulher com o maior número de títulos do Rally Dakar, e o Carlos Delfino, camisa 10 da Argentina, campeã olímpica de basquete, aquele time histórico da Argentina. Também celebraram seu aniversário no dia 31, o Leal, atacante cubano, fez história aqui no Santa Cruzeiro. O Roque Júnior, campeão mundial com a seleção brasileira, a Virna, atacante da seleção de vôlei. O Tim Hardaway, jogador histórico da NBA. Hoje tem até, inclusive, o filho dele joga no Dallas Mavericks. O Abel Braga também fez aniversário nesse mesmo dia. Também tivemos aniversário do Rudy Gullit, do Hakan, Rudy Gullit holandês, né? O Hakan Şükür, atacante da Turquia na Copa de 2002. O Apolinho, jornalista que ficou muito famoso por treinar Celefrá. E isso a gente um dia conta essa história, porque é muito bizarro. Quando você vê a lata dele, você acha mais bizarro ainda. Isso, esses todos no dia 1º de setembro. E também Roque Marciano, campeão mundial de boxe. E o Pedro Chea, jogador do Uruguai, campeão do mundo de 1930 e também campeão olímpico. Por fim, tivemos como aniversariantes no dia 2 o Alexandre Pato, o Andreas Möller, que desgraçado fez gol no Cruzeiro no Mundial, o Canotê, atacante do Sevilha, o Mauro Betting, jornalista, e o grande Valderrama, da Colômbia, todos esses do dia 2. E hoje, no dia da gravação, aniversário de José Peckerman, técnico argentino, do Júlio César, goleiro da seleção e do Flamengo e da Inter de Milão, e principalmente de Dirceu Lopes, que nos remete a uma época em que o Cruzeiro era o Cruzeiro.
Uma época que dava para ser feliz, e não é antes de 1921.
Pois é, pois é. Outro aniversariante completou 110 anos, agora entra naturalmente como efeméride, foi o Sport Clube Corinthians Paulista, que fez aniversário também nas últimas semanas, assim como também a Sociedade Esportiva Palmeiras, se semana passada, eu não lembro se a gente citou, mas se não citou, está citado aqui agora. Muito bem, então passamos aqui. Teve algum estadual resolvido essa semana?
Ué, que não, teve um negócio aí no Mineirão domingo.
Teve,
tá bem por alto, assim.
Por fora desse tem. Ah, mas também o Celinho falou semana passada que já era campeão, então o Celinho já cantou essa pedra pra gente semana passada, o título mineiro do Atlético sobre Tombense. No Rio Grande, o Grêmio fez a força para perder, mas
foi por um tris que não deu conta de conseguir a proeza.
Pois é, cara, na hora que eu vi o resultado, fingi, não é possível, não pode ter sido com essa dificuldade toda, não. Mas foi. Acredite ou não, o Grêmio deu um jeito. Mas foi campeão também. E qual foi o outro título? Foi o Grêmio, o Atlético, e teve mais um. O Gamba foi campeão em cima do Brasiliense, no Candangão. Assim terminamos os estaduais e vamos ao brasileiro. A primeira divisão está rolando. Eu e Glauber somos as pessoas menos indicadas para falar disso. Celinho não está aqui. O quê?
Esse final de semana, pela primeira vez, eu parei para assistir um jogo de Série A. Eu assisti o primeiro tempo de São Paulo e Corinthians.
Qual que foi essa experiência com isso?
Jesus amado, eu assisti aquele jogo, me deu uma saudade da Série B, bicho. Pelo amor de Deus. Que jogo horroroso.
Nossa, não dá, cara. Que negócio.
Não, sempre tem dois times ruins que tá jogando. Né? São Paulo e Corinthians não são lá grandes coisas. Mas pelo amor de Deus, o São Paulo é vice-líder da Série A com aquele futebolzinho ali. Pelo amor de Deus, gente.
Parece que acha os resultados, né?
Nossa, mas fraco demais da conta.
É por isso que eu fico tranquilo, daqui a pouco nós vamos chegar na Série B com a gente não cair, sabe? Isso aí me tranquiliza, porque eu vejo que dá, mesmo se você jogar bem, você consegue ganhar jogo. Isso aí salva um pouquinho. Mas, de fato, cara, tá... como é que eu posso dizer? A Série A já vinha numa ladeira abaixo. Não era de agora. E com esse negócio, cara, da pausa para a pandemia aí, por causa do Covid, cara, a qualidade técnica tende a só cair, porque o time não tem tempo para treinar.
Sim.
Cara, é muito jogo ruim que está tendo.
Também assim, né? Tem certos treinadores aí que até melhor não ter tempo para treinar, porque quando tem, o time piora.
É, tem isso também, né? Ah, eu sei lá o que que eu falo, mas agora você acha que não tem jeito mais.
Não.
Mas enfim, teve um Ceará e Fortaleza no Castelão, que um jogo terrível, assim. Como é que fala? O início do jogo estava assim, sofrível mesmo, e aí de repente... Aliás, eu tô pulando uma rodada, véio, agora que eu reparei. A gente não falou, não terminou nem a sexta. Teve a sexta e a sétima, né? A sexta, antes de eu falar desse jogo do Fortaleza, vamos para a sexta, quando o Inter ganhou do Botafogo no Rio e começou o inferno do VAR, né? Que agora o assunto do futebol brasileiro é que o VAR não presta. Aí dá vontade de ter recortado lá quando começou o VAR aqui no Brasil, que nós já cantamos a pedra que se acontecer, não é porque o VAR é ruim, é porque no Brasil o pessoal dá jeito de roubar com tudo, só.
É. E vejo muita gente reclamando à toa também, tá? Porque o resultado do VAR aí foi tudo legítimo.
Exato. Por exemplo, o Inter e Botafogo, tudo certo. O que que teve de errado no Inter e Botafogo para dar aquela confusão toda?
A única coisa que eu acho que pode ser revisto, não vai, é porque realmente o lance demorou muito, da falta até a conclusão do lance.
Ah, tá. Tem outra questão de.
Mas foi falta. Falta foi, isso aí não há dúvida de que tenha sido falta. Só que eu acho que demorou muito. Se for assim, tem que tomar um certo cuidado com isso, senão eles vão começar no lago por falta que aconteceu 5 minutos antes do lance do gol. Aí também é foda.
É, voltar, sair voltando o lance lá atrás, aí também. Mas não, o Gatito tava possesso, velho. Eu falei, não, tem que ser um negócio assim, assintoso. Vai estar, né? Tudo bem, eu entendo. Mas
uma coisa, eu sou obrigado a concordar com os detratores do VAR. Realmente o VAR aqui no Brasil fica procurando pelo em ovo e fica demorando demais para resolver as coisas.
Exatamente.
Isso aí é um fato. Dá para ser mais fácil e não precisa intervir tanto e igual intervém.
Ah, não, eu também acho que tem...
Tem muita coisa a melhorar ainda, mas não é assim.
Ah, os caras querem revisar tudo, querem procurar. Nossa, aquela final de campeonato mineiro do ano passado, em 2019, Cruzeiro Atlético, foi um absurdo. A quantidade de impedimento que foi revisado naquele jogo, um negócio assim, que a bola não rolava. E parece que o povo não aprendeu, né? Que tá aí até hoje fazendo a mesma coisa. Mas, enfim, tirando o Gatito, deve tomar punição por causa da bicuda que deu lá no VAR, né?
Provavelmente deu.
Eu acho que era assim.
Agredir atleta do Flamengo é foda, né? Não pode.
Falar em agredir atleta do Flamengo, o Flamengo acordou, ganhou do Santos de 1-0, com o VAR trabalhando demais da conta.
Nossa. Trabalhou muito e, diga-se de passagem, acertou nos dois lances, tá? Isso aí é
Sim.
outra coisa. Não, agora, não. Isso aí é uma coisa que a gente tem que começar a parar para pensar também, porque se a gente for começar a marcar impedimento de fio de cabelo, igual está sendo marcado aí também começa a complicar. Então, eu acho que com o advento do VAR, já está começando a chegar a hora de dar uma relevada na regra do impedimento também, senão não vai sair gol nunca mais nesse negócio.
Verdade. Você tem que começar a considerar isso mesmo. Porque, nossa, tinha um impedimento ali, que sério, velho. Se os caras passarem duas linhas, eu não consigo ver.
É, tipo assim, foi um único frame que o cara tava impedido. O resto, ele tava tudo no bolo disputando. Aí é foda, né? Porque, assim... sei lá, não dá pra gente ficar muito bitolado na... A regra tá aí, existe, a gente tem que seguir, exato. Mas acho que cabe dar uma verificada na regra aí, senão... Nunca mais vai sair gol.
É. Ou vai sair só quando o pessoal quiser que saia, né?
Exato.
É, ainda nessa onda aí, teve um Fla-Flu também com muita reclamação. Fla-Flu, teve um Fluminense e Vasco aí com muita reclamação. O Fluminense ganhou por 2-1, os adeptos do Ramonismo já estão possessos. O Bahia empatou em Pituaçu com o Palmeiras, começou a descer a ladeira. O Fortaleza sapecou 3-0 no Bragantino do Wellington Paulista, saudades totais deles. Não sei nem descrever o quanto. O Bragantino, respondendo aquela curiosidade sua, Glauber, o que o Bragantino ia fazer na primeira divisão. O São Paulo, o Corinthians, Glauber citou, ficou 2-1. O Curitiba venceu o Sport por 1-0 e o Ceará venceu o Atlético de Goiás por 2-0. Os jogos de Grêmio e Atlético, respectivamente, contra Goiás e Atlético do Paraná, foram adiados em virtude dos super importantes estaduais que a gente falou no início aqui. E detalhe, o Atlético Paranaense ladeira abaixo, né? 5 jogos sem vencer, começou líder e aí acabou, filho.
Mas aí também entra no negócio que a gente tem que começar a estudar no futebol brasileiro, né? Porque depois dessa derrota aí no final de semana, né, você tinha falado na primeira rodada que a gente tratou aqui, na sexta rodada, o Atlético Paranaense mandou o Dorival Júnior embora. E aí tudo bem. Detalhe é que o Dorival Júnior estava afastado por Covid-19. Ou seja, o time perdeu teve quatro derrotas seguidas no campeonato. Das quatro, três, o cara não teve participação nenhuma e foi demitido assim mesmo.
É, aqui
que o treino estava dando, que ele estava afastado.
Aqui tem que a gente não tem como explicar, né, cara?
Perdeu o jogo, fala, nada pra fazer, vou mandar o técnico embora. Foi bem assim que aconteceu.
Ai, ai. Sei lá, cara, eu não sei o que, que a gente fala do futebol do Brasil, não, viu? Todo dia eles conseguem superar um pouquinho.
Calma, loucura esse negócio, cara. Pelo amor de Deus.
Pois é. Muito bem, a rodada 7, que está em curso nesse momento, inclusive uma das razões de Celinho não estar aqui, teve o Ceará e Fortaleza que eu citei, que o Vina resolveu de novo, mas foi um jogo feio. Fluminense Atlético de Goiás, 1-1 no Maracanã. O Fluminense é quarto desse campeonato, gente. Como que é possível? O Fluminense é quarto, cara, nesse campeonato. O Goiás perdeu para o Corinthians na Serrinha por 2-1. O Botafogo empatou em 0-0 com o Curitiba em casa. Aliás, o Curitiba demitiu o técnico dele porque perdeu para o Corinthians, mas o Curitiba não está assim uma desgraça total. Tá fazendo o que eu esperava que ele fizesse.
É.
Você ia dizer?
Não, falando.
O Atlético Paranaense comprovou que está ladeira abaixo porque não ganhou do Bragantino em casa. Como empatou em 1-1, você tem certeza que está ladeira abaixo. O Palmeiras empatou com o Inter. Esse aí a gente não espera nada dele. O Inter a gente até espera. O Inter se manteve líder. Só que o Vasco pode... Não, o Vasco não pode ultrapassar aí, não. O Inter está tranquilo. Por fim, o Vasco empatou na Vila Belmiro com o Santos, né? Apesar de dever um jogo. E esse jogo aqui, o Marinho fez o gol e foi procurar o VAR para pedir para reprisar. Ai, é. Outro que eu tô com saudade dele, inclusive. Por fim, o grande jogo da rodada na quarta-feira. Essa loucura desse Flamengo e Bahia que ficou 5-3. Que é isso, cara?
Eu não entendi nada, que assim, na hora que eu comecei a ver o jogo do Cruzeiro, já foi com... Eu perdi os 15 primeiros minutos. Na hora que eu liguei, saiu o gol do Flamengo. Falei, o Flamengo tá bem mesmo. Na hora que saiu, mostrou pra cá, 4-2. Eu falei, o quê? Como é que... De onde que saiu tanto gol assim, da hora pra outra? Pô, primeiro... Eu começava ao mesmo tempo, né? O jogo do Flamengo já tava no segundo tempo naquele momento, mas quase que eu caí pra trás na hora que mostrou que tava 4-2. Ainda sairia mais um gol depois. Hein?
E o Arrascaeta e o Everton Ribeiro jogavam bola demais.
Nossa, da... golaço do Everton Ribeiro.
Nossa, eu não vou falar.
Golaço do Everton Ribeiro, ok. Mas o goleirinho também fez uma zero força para pegar aquela bola ali, viu?
Nossa, eu tô achando que esse ano caiu muito o nível daquele goleiro do Bahia. Como é que é o nome dele?
Ah, bicho, eu tenho outra teoria. Pra mim, isso aí é complô pra derrubar técnico. E eles conseguiram.
Ah, pode ser. O técnico embora. Não duvido, não. Tem isso também. E não dá, né, velho? Os caras tiraram o Gilbertão lá do ataque do Bahia pra botar o Saldanha, cara. Não...
tá pedindo.
Ah, nossa. O time que Rodriguinho é camisa dessa, você pode desconfiar que não tá num bom caminho, cara. Ai, ai, Roger Machado, né? Tá aí sem time. Muito bem.
Tá aí sem time, mas eu acho que não topa pegar a barca furada do Cruzeiro.
Não topa. Acho que não tem dois caras aqui pra topar isso.
É, nós vamos chegar na Série B daqui a pouco.
Já, nós vamos beirar lá também. Com isso, tá agora, a gente tá aqui gravando nessa penúria e dois jogos estão em andamento. O Galão de Celinho tá perdendo pro São Paulo.
Xiii, crise,
hein? Celinho,
esse Celinho vai falar se mandava o técnico embora, que nem certos mecenas têm feito por aí.
Oh. Inclusive, isso aí a gente pode repercutir daqui a pouco. Ah, não. Celinho tá mais calmo. Gol anulado pelo VAR.
Tá bom. Tá ótimo.
E ainda dizem que no olho parecia a mesma linha, mas tudo bem. Luciano que fez o gol, que foi anulado, naturalmente. Celinho está mais tranquilo agora que o VAR está agindo em favor dele. Agora, na Arena do Grêmio, o VAR não está trabalhando, não. E está 1-0 para o Sport, viu?
Sim. Aliás, trabalhou sim, viu? Porque o Bandeira, a Bandeira, foi uma bandeira mulher que está bandeirando. Ela ia anular o gol, mas o VAR validou.
evitou uma coisa catastrófica.
É. E digo mais, hein? Gol do Patricão na massa.
O Strick tá lá metendo gol. Ih, parece que saiu, foi o segundo já, filho.
É crise, hein?
Parece. Ih, torcida xingando o Thiago Neves, hein? Eu já conheço. Oh, e que quem fez o gol? Quem fez outro gol?
Quem?
Iago Maidana. 2-0 pro Galo aqui, ó. 2-0 pro Galo aqui esse jogo, ó. Tá, na Série B. Se acabasse hoje a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, estaria na mão do Inter e sairia da fila desde 79 sem ser campeão e deixaria um outro time aí há mais tempo sem ser campeão, mas tudo bem. 16 pontos, São Paulo 14, Vasco, Fluminense e Flamengo com 11. Nós já vimos aqui quem vai chegar chutando a bunda de todo mundo, né? Precisa nem falar quem vai chegar daqui a pouco. E a zona de rebaixamento, para se juntar a gente ano que vem, Botafogo, Bragantino, Atlético e Goiás, juntar-se a gente ano que vem, se tudo correr bem.
Se Deus quiser, tomara que se junte.
Ai, aí com essa derrota o Grêmio tá entrando. Ah, não, o Grêmio não entra não por causa de saldo. Mas se tomar mais um gol lá, ó.
Ah, não, mas entrar na zona agora entra, mas não fica até no final, não.
Mas e o furdunço que isso causa? Se bem que lá não, né? Renato Gaúcho é...
Se bem que o Thiago Neves caiu mais uma vez pelo segundo ano seguido, não ia ser uma ideia, não, tá?
Também não me desagrada em nada. O Galhardo tá lá, artilheirão, com 5 gols.
Tá metendo gol, hein?
Tá. Não tão nem sentindo falta do Guerreiro. Série B, Grauber. Chegamos aqui na segundona. Rodadas acontecendo e o negócio tá feio, viu?
Feio com um buraco no meio.
Sexta rodada, Avaí venceu o Oeste por 2-0. Cuiabá derrotou a Chape por 2-1. O Guarani perdeu do Náutico por 2-1 no Brinco de Ouro. Juventude e Botafogo ficaram no 0-0. O Vitória venceu o Paraná por 1-0. Figueirense e Confiança ficaram no 0-0. Sampaio perdeu da Ponte de 2-1. CSA perdeu do CRB 2-0 no clássico do Rei Pelé. E o Operário venceu o Brasil de Pelotas por 2-1. Enquanto no Mineirão, o Cruzeiro perdia de 2-1 para o América. Na rodada seguinte, a sétima, o Guarani empatou com o Oeste em 1-1. O Botafogo, pelo mesmo placar, empatou com o Cuiabá. O Paraná venceu a Ponte por 2-1. A Chape venceu o Juventude por 1-0. O Náutico venceu o Figueirense por 1-0. O Confiança também por 1-0 venceu o Vitória. O Avaí fez 2-0 no Operário. O CRB empatou em casa com o Sampaio em 2-2. O América venceu o CSA por 2-1 com gol contra Bizarro. E o Cruzeiro perdeu para o Brasil de Pelotas por 1-0. Fique à vontade para falar desta lama.
Bom, nos dias atrás aí eu falei que muito me preocupava uma vitória de 3-0 do Cuiabá, porque Cruzeiro e Cuiabá se enfrentam no dia do centenário do Cruzeiro. Pois bem, o Cuiabá é líder da Série B com 1 jogo a menos. Ele está com 6 jogos e é líder da parada mesmo assim. Ou seja, abre o olho, Cruzeiro, senão você vai passar vergonha no dia do centenário.
Exatamente. Eu ouvi num grupo de torcedores do Cruzeiro que o Cruzeiro tem 47,6% de aproveitamento no campeonato e que isso é equivalente à pontuação do nono e do oitavo e do nono colocado, que tem 10 pontos e que estão a apenas 3 da zona de classificação. Aí dá vontade de espancar o indivíduo desse. Porque não é possível que você não está vendo que o Cruzeiro perdeu 6 pontos na FIFA e está tomando uma punição atrás da outra. Que o time está perdendo para o Brasil de Pelotas.
Só para confirmar, esse cara não era o Enderson Moreira, não, né? O Enderson Moreira não está nesse grupo aí, não. Né?
Ah, não. Se fosse ele, aí sim merecia.
É, porque o Enderson Moreira está usando dessa mesma retórica aí, ó. Ele está se afundando com o time. Eu tenho falado que, assim, O Anderson Moreira, ele é um dos nossos problemas. Trocar só o técnico não vai resolver. Se trocar o Anderson Moreira agora, daqui 10 rodadas nós vamos estar tendo que trocar técnico de novo. E aí é mais uma rescisão, é mais uma dívida para pagar. O Cruzeiro não está nadando no dinheiro. Eu acho que trocar técnico não é a solução. Precisa sentar todo mundo, conversar e resolver esse negócio antes de demitir o técnico. A gente já está falando aqui desde o começo que a meta do Cruzeiro é não cair para a Série C mesmo. Eu honestamente acho dificílimo que o Cruzeiro suba. Já achava difícil antes do menos 6 pontos. Depois do menos 6 pontos eu tô achando praticamente impossível. E agora que começou a Série B e que eu tô vendo o futebol que o Cruzeiro está jogando, mesmo enquanto ainda estava vencendo, eu tô vendo que é impossível o Cruzeiro subir. Vai precisar dar uma reviravolta muito grande para o Cruzeiro subir esse ano. Então, assim, como a meta é não cair, para não cair, pode esperar mais um pouquinho. É a minha opinião, né? Assim, enfim.
Inclusive, eu até estava falando em off aqui com o Grauber antes na gravação que até hoje nenhum time com 14 pontos, que fez menos de 14 pontos, subiu até a 14ª rodada. Até a 14ª rodada. E, gente, sinceramente, 14 pontos na 14ª rodada é basicamente um ponto por rodada. Isso não é pedir demais para um time. O Cruzeiro, na atual circunstância, está sendo. Viu?
Até seria possível se não tivesse os danados menos 6 pontos. Mas aí fica o Anderson chorando as pitangas por causa desses 6 pontos aí. Os 6 pontos foi tirado, é um fato. Tem que encarar e jogar bola para tentar reverter o negócio no campo. A gente começou o campeonato com menos 6, mas na segunda rodada estava com 0. Tinha um tanto de time com 0 ponto na segunda rodada. Inclusive, na segunda rodada, o Cruzeiro estava fora da zona de rebaixamento da Série C, com 0 pontos. Série C não, desculpa, da Série B. Série C é ano que vem, Cruz Crédito.
É,
bate então, assim, 6 pontos, faz falta, faz, evidente. Mas, assim, na segunda rodada já estava ok. Só que o problema maior é o rendimento do time. E o Anderson também, ele não se ajuda. Por exemplo, no jogo contra o América, ele colocou Cabral e Henrique de volante. Sabe assim, todas as pessoas da face da terra sabiam que ia dar errado. Não é possível que ele não sabia.
Pô, aquela ali foi uma escalação assim que não faz nenhum lugar assim apontava que isso fosse dar certo.
Foi bizarro, tanto que ele mesmo na entrevista coletiva depois assumiu, não, escalei mal o time e no intervalo ele já meteu 3 substituições, porque era uma coisa drástica desse jeito que eu precisava fazer. O primeiro tempo do Cruzeiro contra o América, honestamente, o time do Abel Braga no ano passado ganhava daquele time ali facilmente.
Ah, ganhava.
Passava a bola na boca dos caras.
O pior é isso,
Era para ter virado um passeio no primeiro tempo. A América teve piedade do Cruzeiro. Aliás, esse é um problema que tem acontecido com a América. A América não mata jogo. Tanto que o jogo do Cruzeiro depois veio a ficar complicado, porque o Cruzeiro achou um gol de falta lá, ó, achava mais um golzinho ali, era 2 pontos a menos para a América. O América tá
com essa.
Ele tem que abrir o olho nisso aí. É a figura de linguagem horrível que eu vou fazer aqui, mas assim, ele enfia a faca, mas não gira, tem que girar para
o negócio. E o andamento do campeonato é uma coisa que favorece a recuperação, né? Porque, ainda não, o Cruzeiro com essa draga toda, o líder tá a 10 pontos do Cruzeiro. Mas
a Série B é muito embolada, cara. Muito embolada. Então dá para fazer de tudo ainda, só que tem que ter uma reviravolta.
Exato, e não tá com cara que vai ser na próxima rodada, não, porque eu já tô achando que vai perder em casa pro CRB para justificar uma demissão do Anderson. Como se tivesse que, sabe, aquelas coisas, parece que tá montando o circo, né?
Para te falar a pura verdade, se o jogo vai ser segunda-feira, né? Nós estamos gravando aqui, né? Se de domingo para segunda Léo Gamalho não tiver uma dor de barriga e for cortado do jogo, o Cruzeiro vai perder de muito pro CRB. De novo.
Pois é, ó.
Vai ter o terceiro jogo contra o CRB. Se bem que empatou lá, mas empatou lá enquanto o CRB podia ter perdido 2-0.
É, cara. E o presidente do Cruzeiro fez o quê hoje?
Fez live. Live não, né? Deu uma entrevista na MetaChat.
Ai, eu não dou conta. Não.
Pra manter o Anderson, né? Pra bancar o Anderson. Ou seja, perde segunda, tá fora. Cara, pra te falar a pura verdade, eu acho que ele não tá mantendo o Anderson só pra não ficar feio por causa das declarações do Pedrinho no supermercado BH semana passada. Se o Pedrinho não tivesse falado aquilo depois do jogo contra o América, eu acho que o Anderson já tinha rodado até no próprio sábado.
Eu também. Tenho pra mim que o... E também é uma situação complicada, né, cara? Porque... O patrocinador do clube fazer um negócio desse também, né?
É assim, mandar o Anderson embora, beleza, mas você vai lá buscar o Guardiola pra nós? Não vai, né? É. Então, aqui, 1-0 pro Atlético e 2-1 pro Sport, tá?
2-1 pro Sport?
É, o Grêmio diminuiu lá.
É, cara, esse campeonato brasileiro também, viu? Celinho deve estar num alívio uma hora dessa.
É. O São Paulo é banco, o São Paulo é a mãe do Atlético, né, bicho? Como é que gosta de abrir as pernas pra eles assim? Impressionante.
Totalmente, cara, totalmente. Aliás, eu me recordo no São Paulo e Atlético, assim, que eu gostei muito, que foi aquele do Pratão da Massa. Ele fez um hat-trick e apareceu a célebre frase que nos acompanha em podcasts desde então, que é o Pintou Campeão. Depois daquele dia eu aprendi o que é a simbologia dessa frase. Inclusive, estou esperando o primeiro atleticano aparecer com um desse no estádio esse ano. Muito bem, adiante então. Série C, Glauber, o que você tem achado desse negócio que eu quero passar longe, porque eu não estou aguentando mais.
A Série C, eu sempre falo que é o campeonato mais legal das séries do Campeonato Brasileiro. Não que eu queira que o Cruzeiro a dispute no ano que vem, mas que é legal, é. Isso é um fato.
É de fato.
Quer dizer, era legal até no ano passado que tinha o mata-mata da morte, né? Que é mata-mata muito louco. Esse ano cabe esperar como é que vai ser essa segunda fase de grupos aí para ver de qual é que vai ser.
Aliás, uma coisa que eu achei muito engraçado é que, assim, se não me engano, foi um artigo que eu estava vendo de como que essas divisões inferiores sofreram mais com a pandemia do que com qualquer outra. Porque é
impressionante. Esperado, esperado.
Sim, mas só que tá um negócio assim, em vários fatores, igual jogador fora de forma, para mim, tá sendo um negócio assim, impressionante. Não sei se você tá vendo algum lance, alguma coisa assim, mas...
Eu vejo pouco, assim, mas quando eu vejo, eu reparo isso também, assim, os caras andando em campo, os caras gordos, assim, né? Dá para ver que os caras estão acima do peso.
Tá surreal isso, cara. Mas enfim...
Fora a quantidade de contaminação que tem também, né? Assim, tem muito jogador infectado com Covid-19.
O caso da Imperatriz, pra mim, é emblemático.
É.
Acho que a mim não tem jogador pra pôr. Enfim. Eu não sei se vocês estão sabendo, a Imperatriz, a gente até já citou em nos podcasts anteriores, mas o Imperatriz, ele tem um número de jogos a menos por causa disso, né? Não pôde jogar.
Aí tem dois jogos a menos, ele estreou na semana passada.
Exatamente. Com relação à tabela, né, da Série C, o Grupo A, tivemos rodada, o Santinha venceu o Imperatriz, né, 2-0, o Manaus venceu o Paysandu por 2-1 lá na Amazônia, Jacuipense e Botafogo ficaram no 1-1, Botafogo da Paraíba, naturalmente. Remo e Vila ficaram no 0-0. E o 13 foi goleado em casa, 3-0 para Ferroviário, que agora o G4 tem Santa, Ferroviário, Remo e Manaus. E a zona de rebaixamento, o Imperatriz e o 13, os dois também têm jogos a menos. O 13 perdeu os três jogos, se fosse ele já abriu o olho. O grupo B, o Volta Redonda, 10 pontos, Brusque, 9 pontos, Criciúma, 7 e São José, 6. Seria essa a classificação com dois times de Santa Catarina aí. E o rebaixamento, o Boa Esporte com 2 e o São Bento com 1. Na rodada anterior, tivemos as vitórias de Volta Redonda sobre o São José por 2-0, um jogo que deu a liderança ao time do Rio. O Brusque vencendo o Ituano por 2-0, o Londrina derrotando o Boa por 2-0, São Bento e Ipiranga ficando no 1-1, e Tombense e Criciúma, jogo foi adiado. Porque o Tombense estava disputando a final da Mineira. Ah, menino.
Ah, tá achando o quê?
Grauber, fale pra gente como foi o sorteio da Série D do Brasileirão. Sorteio não, né? Divulgação do calendário.
Saiu a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro. Vai começar no domingo agora, dia 6, com os jogos de ida dessa fase preliminar que brotou da cartola de alguém aqui, que até agora eu estou meio sem entender o porquê disso. Mas essa fase preliminar são 4 jogos, né? 4 chaves, com jogos de ida e volta para definir os 4 classificados que vão entrar na fase de grupos, na próxima fase de grupos. Os jogos vão ser todos eles no domingo, dia 6, entre as 15 e as 17 horas, o horário de início, e os jogos de volta, todos no domingo seguinte, dia 13, também entre as 15 e as 17 horas, horário de início do jogo. Quer que passe os jogos aqui, Bruno? Os confrontos? Vamos fazer uma aposta nesse negócio? Só de zoeira?
Você quer apostar o quê? Quem vai passar?
Quem que vai passar, Vamos lá. Chave 1. Giparaná e Nacional do Amazonas. Vai passar o Giparaná, que eu acho que o nome é mais legal.
Eu sempre torci contra esse Giparaná. Vou contra eles de novo.
Chave 2. Baré e Ipiranga do Amapá.
Baré, opa.
Eu também acho que dá Baré. Chave 3, Real Noroeste e Aquidauanense. Aquidauanense é um nome muito ruim. Eu não gosto de nenhum Real, mas eu acho que o Noroeste vai passar dessa vez.
Eu tô contra eles também. Vou com o Aquidauanense.
Aquidauanense é um nome muito difícil. Tem que falar com muita calma para não falar trem errado. Chave 4, Tocantinópolis e Brasiliense. Eu acho que passa Brasiliense, mas muito a contragosto, que Tocantinópolis seria muito legal se esse time disputasse a Série B.
Eu também, mas vai dar Brasiliense.
Pois é. A realidade bate a porta.
Exatamente. Nesse caso aí não tem muito o que fazer, não.
É isso. Aí esses 4 aqui, nessas 4 chaves, quem passar adentra na fase de grupos muito louca, que tem uns grupos com 6, outros grupos com 5. Uma confusão danada que eles arrumaram.
Série D é confusão danada, né, velho?
Pois é.
Vamos passar aqui a pauta, o computador travou, vocês não reparem, porque a gente continua conversando. Muito bem, terminamos aqui esse giro pelo Brasileirão, vamos para o feminino agora. O Brasileirão feminino retornou, né? Como é que eu posso dizer? Aquela tabela como um todo, você vê claramente os times, né? Como é que é o padrão das equipes. O Corinthians é assim, anos-luz na frente de todo mundo. Aí depois...
Engraçado que o Corinthians é disparadamente o melhor time, mas ele tem empatado com o Santos aqui. O Santos, inclusive, nesse momento é líder do campeonato.
Tudo bem. Os times, no, nesse caso aqui da, do futebol feminino do Brasileirão, tem o Corinthians que está muito ali na frente, o Santos e a Ferroviária que vem logo depois, mas apesar disso, né, Grau, você vê que o Corinthians ainda não é líder.
Sim. Mas é assim, claramente é uma questão de tempo o Corinthians assumir a liderança isolada, porque o time deles é muito melhor do que o restante do campeonato, assim. Uma disparidade muito grande.
Exatamente. E o adversário mesmo, para valer do Corinthians, vai ser o time do Santos, né? Isso aí não tem muita dúvida. O Kinderman está ali em terceiro também, fazendo uma boa campanha. A gente tem que pontuar isso, né? O time do Kinderman vem muito bem. Aí vem o bolo dos times que são embolados ali, que tem o mesmo patamar, digamos assim. Palmeiras, Grêmio, Internacional, São Paulo, São José, Iranduba, Cruzeiro, isso aqui é briga de foice.
Sim.
O que vier daqui, eu não me surpreendo com nada. Aí vem o Flamengo, que está um pouquinho para baixo, o Flamengo que está com o time bem desmanchado em relação a outras temporadas, e aí o buraco, o abismo, que é Minas, Brasília, Audax, Vitória e Ponte Preta. Inclusive, Audax, Vitória e Ponte Preta só perdem nas últimas cinco rodadas, nas últimas seis, né? Perderam todos os jogos. E o Campeonato Brasileiro Feminino voltou com protestos, né? Jogadores fizeram vários protestos com relação à causa negra como um todo, e muitas também reclamando por causa da questão da Covid, né? A forma como tem sido tratada a volta do futebol. E a gente vê que as coisas não estão no seu lugar normal no futebol, né? O futebol feminino não é diferente. Vale também dizer que um momento histórico aconteceu na CBF, né? Que pela primeira vez na história da Confederação Brasileira de Futebol, a equipe a seleção feminina vai ser totalmente coordenada por mulheres. Além da Pia Sundhage, que é a técnica sueca, né? A Aline Pellegrino assumiu a coordenadora de competição, a coordenadoria, não, né? Ela é a gestora do futebol feminino da seleção, vai cuidar das competições do futebol feminino da CBF, né? E a Duda Luizelli vai ser a coordenadora de seleções. As duas assumiram os cargos essa semana. O Rogério Caboclo, que a gente não confia nele, né? Nem um pouquinho, ele disse que a partir de agora as diárias serão as mesmas para o masculino e o feminino e vai tentar fazer a equiparação de premiações. Aí eu te pergunto, você acredita que isso vai durar quanto tempo?
Ah, acho que não vai durar nem o início, porque já a gente vai ver a maracutaia que está sendo armada aí, porque a gente sabe que é maracutaia.
É. Não sei se vai ser tão descarado quanto foi a da... Como é que chamava a técnica? Né? Emily Lima. Aquela ali foi um descaramento, mas também onde tem Marco Aurélio, você sabe o que vai acontecer.
Só dele ter saído já é um passo mais do que enorme para o futebol feminino do Brasil.
É, não, é um salto gigantesco. É nova, é que cara é difícil demais. E o pior é que ele não foi tirado, né? Isso que me deixa mais chateado.
É, ele saiu porque resolveu dar outras bandas para outro lugar, hein?
Pois é. Muito bem, o futebol feminino também teve campeão na Europa, porque o Olympique Lyonnais, o Olympique de Lyon, foi campeão europeu, né? Conquistou a Champions feminina pela quinta vez seguida. Que é isso, hein, cara? O Lyon chuta bundas lá na Champions feminina. A equipe francesa conquistou o pentacampeonato consecutivo da Champions e o sétimo na sua história. As francesas venceram na decisão o Wolfsburg da Alemanha e com isso, né, conquistou a tríplice coroa campeã da Liga Francesa, da Copa da França e campeã europeia. em sair na decisão. Foi um 3-1 lá na Espanha, né? Com gols de Le Sommer, Kumagai e a Gunnar... Nossa, o nome dela é difícil. Gunnarsdottir. Enquanto a Pop marcou o gol das alemãs. Aqui temos uma hegemonia, né?
Sim. Hegemonia total, absoluta. Merecida, porque o trabalho do Lyon é muito bem feito há muito tempo, né? Então, assim, novidade para ninguém as coisas certas que dão lá no Lyon.
Exatamente. E aí vem a parte da discrepância, né? Aliás, são as duas equipes que comandam o futebol europeu, né? Porque já é a quarta decisão entre as equipes e o Lyon venceu 3, né?
Sim.
Agora, o destaque aqui é que a diferença é discrepante ainda entre homem e mulher, né? É, o campeão, a equipe campeã, né, o Lyon, recebeu uma premiação de 460 mil euros. E é exatamente 0,5% da premiação masculina.
0,5%. Absurdo, né?
Assim, eu não sei, cara. Isso não incomoda. Será que não incomoda?
Acho que não incomoda, não, porque a cara não queima, então.
É, pelo menos pra. Sei lá, cara. É muito descaramento. Aí vai vir com aquele tanto de argumento, argumentos rasos, né? De que, é lógica de mercado, enfim. Passar aqui a equipe campeã, Burradi, goleira. Lucy Bronze, terceira melhor jogadora do mundo na última eleição, na direita, né, inglesa. Buchanan, Renard e a Cachoui na lateral. Só isso já vê que a defesa, ó, Bronze, Buchanan, Renard e Cachoui. A Copa do Mundo tá aqui. O meio de campo, Kumagai, Gunnarsdottir, agora eu falei melhor o nome dela, a Cascarino e a Marosnan fecham ali o meio. Na frente, a Mairi e a Le Sommer, sendo que a Greenwood entrou também no jogo, assim como Taylor, a Van der Sande e a Mallard. Técnico Jean-Luc Vasseur. Título merecidíssimo, parabéns para a equipe do Lyon, que deve ganhar ano que vem também, né? Que não está com a menor cara de que vai parar de ganhar, viu? Ai, ai. Muito bem, vamos então adiante agora, vamos mudar um pouco de esporte. Ah, e detalhe, o Lyon ganhou sem a Ada Hagerberg, tá? Tem esse detalhe. Mas enfim.
Aliás, ela saiu do...
Hã?
Ela foi pro Chelsea, não foi?
Não. Quem foi pro Chelsea foi outra jogadora, não foi ela, não? Não foi?
Ela não foi do Wolves, pô.
Chelsea. Ah, sim.
O nome dela até parece com a
Aderberg. Ela segue lá no Olympique. Muito bem. É, de acordo aqui com a nossa pauta, o próximo assunto é a WNBA, a NBA, mas eu vou julgar ela para o final, porque primeiro eu vou falar que começou o Tour de France, competição tradicional do ciclismo. Até o ciclismo, velho, tá esquisito pra caramba. Você viu alguma imagem do Tour de France?
Não vi, cara, não vi. Eu vi só que começou, até tava querendo olhar como é que tava e tal, mas acabou que eu não vi.
Pois é, cara, eu tô achando muito estranho esse cara pedalar sem máscara, tá me incomodando, mas eu entendo que... Enfim, eu acho muito estranho fazer o Tour de France...
Bom, eu voltei a pedalar na semana passada. Eu tô pedalando com máscara. Não é bom, não. Mas é necessário, então, né? Assim. Inclusive, ontem eu andei ontem eu pedalei. E uma hora que passou uma turma de ciclista por mim, foi me dando um desespero, que tanta gente passando de bicicleta perto de mim, foi gente. Se tiver um contaminado aqui no negócio aqui, vai passar para todo mundo. Se você ficar lá na frente, lá respirando, todo mundo sem máscara, todo mundo vivendo a vida como se não tivesse acontecendo nada no mundo. Não que eu esteja muito certo de estar lá pedalando. Também está errado. Não estou certo nisso, não. Mas eu, pelo menos, estava de óculos e de máscara. O vírus não teve contato nenhum comigo.
Enfim. Pois é. Adam Yates é o líder, seguido por Prismorogrit. Não vou falar que ele vai ser... Depois da última secada que eu dei nesse cara, nunca vai falar nada. E o Tadej Pogačar são os três primeiros. Mas está só começando o Letour. Depois a gente fala mais a respeito dele. Ele está na... Se não me engano, são 7 estágios só dele que aconteceram até agora. Não, mentira, 6. Muito bem. Outra competição que começou foi o US Open. O US Open totalmente esvaziado. Gente demais não tá. O Nadal não foi. A chave feminina não foi quase ninguém. O negócio está bem estranho.
Vamos... Só o Djokovic que tá lá firme e forte.
Você viu que ele tá reclamando dos caras que não foram, né?
Ah.
Aliás, aí tá aí um negócio que Siroca falou essa semana, que é sobre como que as coisas envelhecem mal, né? A gente gostava do Djokovic até pouco tempo atrás, né? Foi só começar a primeira crise pra gente ver que não é a melhor pessoa pra você gostar essas horas, né?
Pois é.
Mas no feminino eu vou te avisar uma coisa, cara. Tem uma Serena Williams disputando. Só isso que você precisa saber.
O que muito me surpreendeu, inclusive, né? Porque eu não imaginei que ela toparia entrar nesse troço aí.
Pois é. Eu também achei estranho, mas o fato dela estar lá, a gente já sabe que já mudou Sim. um pouquinho a figura da competição, né? Mas, enfim. Acho que as americanas do ranking foram as que ficaram. E a turma de fora é que não quis ir. Enfim, né? No masculino é que foi assim, tirando as pangó, né? O Dimitrov, o Djokovic, o Medvedev, se eu não me engano, os três estão na turma do Djokovic, não estão?
Eu acho que estão.
Pois é. Enfim. Mas aí tá tendo as competições, vai. A gente fala o que aconteceu à medida que for passando. É a despedida dos irmãos Brian, que a gente falou semana passada. E o... Deixa eu ver como é que eles estão aqui. Não teve jogo deles. Depois eu confiro, eles colocam no nosso Twitter. Mas enfim, tá rolando o US Open, a gente fala o resultado depois. Dizem que tem uma bolha, mas adivinha quem não tá na bolha? O Djokovic. Enfim. Falar em bolha, Grauber, a única que deu certo foi a da NBA, né?
Sim, a bolha da NBA não estourou.
E, aliás, cara, achei bem interessante que tá todo mundo na bolha, menos os atletas da NBA, igual a gente falou semana passada. Os caras fizeram aquela manifestação e o bicho pegou. Uhum.
Sim.
A liga voltou, é evidente, acabou voltando, mas o impacto foi grande, viu? Confrontos, né, foram retomados, playoffs a mil por hora, como diria o outro, e já tem, aliás, só faltava um confronto ser resolvido. Vou passar todos aqui, inclusive os que já tinham sido resolvidos da primeira rodada. Lakers meteu 4-1 no Portland Trail Blazers e estava esperando por Houston Rockets e OKC Thunder, o Oklahoma, né? E o jogo 5 acabou de ser, foi encerrado, né? Com vitória do Houston Rockets, que avança para enfrentar o Lakers. Particularmente, eu acho que vai dar Lakers, assim, porque o Houston Rockets é um time muito zoado. É o James Harden lá, feito um doido, tentando ganhar jogo e seja o que Deus quiser. É o famoso time de um jogador só. Seguindo aí, a outra chave foi resolvida. 4-3 do Denver Nuggets sobre o Utah Jazz. Essa foi a série mais equilibrada de longe. Só jogaço com uma loucura. Celim mandou me avisar que ele gostou muito, inclusive. Falou que esse jogo aqui animou ele bastante. E, obviamente, o Clippers que tirou os Mavericks. Vamos ter Denver Nuggets e Los Angeles Clippers numa semifinal. Lakers e o Houston Rockets na outra. Vai dar os dois times de Los Angeles na final e o Lakers vai ganhar o lado oeste. Já estou adiantando isso aqui para vocês. do nosso lado de cá, os Bucks de Milwaukee meteram 4-1 no Orlando e o Miami Heat fez 4-0 no Pacers. No primeiro confronto da semifinal entre as duas equipes, o Miami venceu o time dos Bucks e abriu vantagem, né, na série e ampliou, porque no jogo 2 venceu também, 116 a 114, e está surpreendendo todo mundo, porque o Bucks era o favorito dessa chave. Na outra chave, duas varridas na primeira rodada, a gente já tinha falado semana passada, o Celtão venceu o clássico contra o 76ers, enquanto o Raptors varreu 4-0 o Nets. E o confronto semifinal já começou, foi o primeiro a começar. O Boston já ganhou 2, aqui o Celinho está quase torcendo para o Boston Celtics. Se a gente ganhar hoje o terceiro jogo, que inclusive, Glauber, neste exato momento está acontecendo, e está 57 a 49 para o Boston Celtics. Celinho, falar com ele que já pode desligar o jogo do Galo e passar para o jogo do Celtics.
O jogo do Galo está dominado mesmo. Vamos tocar para outra.
Exatamente. E um abraço para o Gabriel, que é nosso seguidor ferrenho, torcedor do Rockets, que eu falei com ele para ele buscar o Vince Carter para jogar a série rápido, antes que tome uma varrida. E o Celtão tá forte aí, menino. E se vier o hit da final, eu já te falo que eu já sonho com o final desse tempo. Já empolguei. Enfim, a liga segue, né? A gente vai atualizando aqui, mas eu já adianto que a qualidade dos jogos está muito boa, inclusive porque Celinho está gostando. E para Celinho gostar desse tempo, você pode saber que alguma coisa de novo está acontecendo na vida desse menino. Ele foi picado pela mosca do basquete.
Celinho gostar de um jogo que não é futebol tem que ser muito bom mesmo.
Pois é. Inclusive, o Celinho me mandou a seguinte fala: NBA tá bacana, hein? Lá vou eu gostando desse trem. Assim, foi assim que ele assumiu. Ah, cara, tivemos aqui jogos também do... O nome aqui, gente? Como é que chama? WNBA. WNBA também está acontecendo. Vou passar os últimos jogos aqui. Confrontos, né? O time do Chicago Sky venceu o jogo contra o Indiana Fever. O Los Angeles Sparks foi derrotado pelo Minnesota Lynx, é difícil falar isso com X no final. O Connecticut Sun venceu o New York Liberty. O Indiana Fever foi derrotado pela Atlanta Dreams. Phoenix Mercury venceu o Los Angeles Aces. Depois o Lynx venceu o Sky. O Sparks venceu o Wings e o Seattle Storm venceu o Washington Mystics. E nos jogos realizados hoje, né, tivemos vitória do... Aliás, está em andamento agora. O Atlanta Dreams está vencendo o New York Liberty e está começando agora Aces e Sun. Tivendo os playoffs, você vai ver o pau quebrando. Aí eu vou encomendar, vou indicar também a WNBA para a Celinho. E o Celtão está 60-53, última atualização de momento. Outra coisa que está acontecendo é a tal da Fórmula 1, Glauber, que, francamente, eu não recomendo ninguém assistir, viu?
Não sei. Ah, tá. Graças a Deus, ano que vem não vai ter isso aqui, não. A gente assistir.
O Lewis Hamilton venceu o GP da Bélgica. Antes de começar, durante, em momento nenhum ele correu o risco de perder. O pódio, a única coisa que muda é ou o Bottas em segundo ou o Verstappen, que quando não está em segundo, está em terceiro. E o campeonato seguiu com a mesma ordem de classificados, né? A diferença é que a diferença entre o Bottas e o Verstappen diminuiu. Hamilton, 157, Verstappen, 110, Bottas, 107. O Hamilton está a duas vitórias de igualar Michael Schumacher como o maior vencedor da categoria. E vai igualar, né? Porque A gente nem dá para você criar expectativa com um negócio desse. Bom, a gente passou aqui nossa pauta inteira, Grau. Você quer fazer algum outro adendo, algum comentário, ou falar sobre punições que os times estão recebendo da FIFA aí?
Enquanto a gente estava gravando o podcast aqui, muito provavelmente o Cruzeiro deve ter recebido mais uma punição da FIFA. Eu já estou acostumado com isso, acho que não precisa comentar a respeito. É isso.
Quando a gente respirou um pouquinho diferente, a gente já tomou uma posição.
É desse jeito.
Aproveitando aqui, terminou no Rio Grande, o Sport venceu, ficou 2-1 mesmo, na Arena, e no Mineirão, Celim feliz, 2 gols do Franco, o Galão tá vencendo o São Paulo depois do susto do gol anulado. Então, tá no, começando o segundo tempo agora, vai sair mais gols, vai ser goleado.
Eu já passei já.
Pois é. Talvez alguma outra consideração que você queira fazer antes de nos despedirmos?
Não, por hora não, é isso mesmo.
Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao fim de mais um podcast. Não foi tão animado como de costume, porque os dias são difíceis.
Sim.
Especialmente hoje, o dia da gravação. Mas a gente veio, a gente quer manter esse podcast, que é uma parte boa da nossa semana. Isso aí a gente não pode negar. Um abraço para todo mundo, recomendamos que acesse o blog para ver os conteúdos que estamos colocando, assim como as nossas redes sociais, @blogstartsport no Twitter, Instagram e no Facebook. Glauber, até semana que vem.
Senhores, um prazer inenarrável, até na semana que vem com o time mais completo e mais animados com, se quiser, acontecimentos bons que virão pela semana.
Isso aí, @GrauberFM, @BrunoCSSantos no Twitter, você pode falar com a gente, estaremos lá para papear. É isso, pessoal, um forte abraço, obrigado pela audiência e até semana que vem no nosso episódio histórico de número 150.
Pois é, isso também.
Valeu.
Falou.